Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 24 de julho de 2021. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar sobre a corrida espacial promovida por 3 bilionários. Governos de ao menos 10 países usaram o programa Pegasus para espionar celulares de jornalistas e opositores. Europa adota medidas drásticas contra energias poluentes. Estados Unidos e China, da guerra comercial para a guerra cibernética. Moeda digital já se torna corrente em vários países. E livro mostra como militares reagiriam a possível golpe de Donald Trump. Celebrando os 52 anos do pouso da Apollo 11 na Lua, o americano Jeff Bezos, dono da Blue Origin, se tornou nesta terça-feira o segundo bilionário a voar ao espaço em sua própria espaçonave, que levou também o primeiro passageiro a pagar pela viagem suborbital. Foi o 16º voo bem-sucedido da cápsula New Shepard ao espaço, mas o primeiro a levar tripulação, marcando o início das operações comerciais da empresa. O foguete de Bezos partiu com um pequeno atraso às 10 horas e 12 minutos de Brasília, no Texas, e realizou seu voo suborbital exatamente como planejado. Decolagem, escalada propulsada, liberação da cápsula, apogeu de 107 quilômetros e retorno à Terra, auxiliado por paraquedas. Durante o trajeto parabólico, os ocupantes experimentaram cerca de 3 minutos de imponderabilidade, sensação de ausência de peso, e puderam observar a paisagem de nosso planeta vista do espaço, nas maiores janelas já lançadas ao espaço. Tudo acabou em pouco mais de 10 minutos, mas não há dúvida de que foi uma viagem, além de curta, histórica.
A viagem até a borda da Terra foi um sucesso. O bilionário Jeff Bezos esteve a bordo de uma nave construída pela própria empresa Blue Origin, voltada ao setor aeroespacial. A primeira viagem durou apenas 11 minutos. Com 57 anos, o homem mais rico do mundo foi acompanhado de uma tripulação sem astronautas profissionais, sendo o primeiro voo totalmente civil e sem piloto ao espaço. Na aeronave estavam também o irmão dele, Mark Bezos, um estudante de 18 anos, que é a pessoa mais jovem a fazer esse tipo de passeio, e a piloto de 82 anos, Wally Funk, a mais velha a realizar essa experiência fora da Terra. Durante o voo, os três se divertiram com a gravidade zero e ainda puderam admirar a impressionante paisagem espacial.
Chama a atenção nesse voo o fato de não ter um piloto profissional. Teve entre os tripulantes a presença de Mary Wallace Funk, uma piloto de 82 anos que foi impedida de ser astronauta nos anos 1960 por causa de seu gênio. A nave New Shepard de Bezos foi projetada para voos suborbitais, entrando numa concorrência direta com a Virgin Galactic de Richard Branson por este mercado. Na real, nós estamos diante de uma corrida espacial protagonizada por 3 bilionários. O britânico Richard Branson, de 71 anos, da Virgin Galactic, o norte-americano Jeff Bezos, de 57 anos, da Blue Origin, que é dono da Amazon e do jornal The Washington Post, e o também americano Elon Musk, de 50 anos, fundador da Tesla e dono também da SpaceX. Assim é que Richard Branson já foi ao ar na semana passada, nesta semana foi Jeff Bezos, e Elon Musk, dono da SpaceX, ainda não tem uma data para ir ao espaço. Mas sua empresa já levou astronautas da NASA à Estação Espacial Internacional no ano passado. Até o fim deste ano, a missão Inspiration 4 vai levar 4 civis para uma viagem orbital de alguns dias. Mas o que significa o termo voo suborbital? Cássio Barbosa, astrofísico do Centro Universitário FEI, explica que a diferença entre suborbital e orbital está, de maneira resumida, na trajetória empreendida por uma espaçonave, embora ambos sejam considerados voos espaciais. Enquanto no voo orbital, a nave consegue circular a Terra, ou seja, partir e retornar à atmosfera a partir de um mesmo ponto, o voo suborbital não tem velocidade para completar essa trajetória. Então, a nave sobe até um ponto máximo e depois cai em queda livre, de volta à Terra, explica Barbosa. No voo suborbital, a trajetória é realizada em uma curva. É algo parecido com o que acontece em um jogo de basquete, por exemplo, em que o jogador arremessa a bola em direção à cesta em um ângulo igual ou próximo a 45 graus, fazendo com que a bola consiga passar pelo ar, mas sem uma velocidade horizontal para ultrapassá-la. Por isso, quando chegou a uma altitude de mais de 80 quilômetros, a nave da Galactic Virgin, de Richard Branson, desligou os motores e teve alguns minutos de queda livre, voltando para a Terra graças à força da gravidade. Já no voo orbital, a velocidade de lançamento é tão elevada que a nave consegue realizar uma trajetória circular em volta da Terra. E uma vez no espaço, em vez de cair de volta ao solo, como no voo suborbital, a nave cai continuamente, mas ao redor da Terra. Esta queda contínua é o que significa estar em órbita. É como os satélites e a Lua ficam acima de nosso planeta. O voo orbital é semelhante ao disparo de um míssil. É o que chamamos de lançamento balístico. Após o lançamento, a nave, que na verdade é uma cápsula, atinge o espaço rapidamente e se mantém em movimento, compara Barbosa. Uma diferença entre os voos de Branson e Bezos é o meio de transporte utilizado. Enquanto Branson voou a bordo do White Knight 2, um avião não convencional que foi batizado de VSS Unity e desenvolvido pela Virgin Galactic, Bezos chegou ao espaço a bordo de uma cápsula impulsionada por um foguete, o New Shepard, desenvolvido pela Blue Origin. Assim, depois de Branson chegar a 86 km de altura e Bezos a 107 km, fica a expectativa para qual altura alcançará o voo de Elon Musk. A seguir... Governos de ao menos 10 países usaram o programa Pegasus para espionar celulares de jornalistas e opositores.